Imposto de Renda vai até o dia 29 de maio, tá bom? Vai até o dia 29 de maio. Já foram entregues 18, pela audiência. Luizinho Biaso, Aguaí, sempre presente, família Biaso por aqui. Adriana Lima também já chegou. Obrigado aí pela audiência. Meu amigo Plínio Ayub, Rodrigo da Costa, obrigado aí pela audiência, tá bom? Vamos lá. Deixa eu trazer... Ô, Tony Marques, deixa eu dar um bom dia pro Tony aqui antes da gente seguir. Tudo bem, Tony?
Opa, tudo em ordem, viu, Reinaldão?
Tudo 100%.
Tô melhor do que mereço, eu sempre falo isso, né?
Meu amigo.
E você tem razão, daqui a pouco eu vou falar do campeonato mais importante do Brasil hoje, que é o Amador de São João, né? O Brasileirão já sabemos que é Palmeiras ou Flamengo. A Libertadores é Palmeiras ou Flamengo.
Que isso, Coringão tá na parada.
Ah, esquece, depois de ontem.
Depois de ontem não vai.
E a Sul-Americana é a Série B do Brasileiro. Pouca gente sabe que existe. Então o Amador de São João é o melhor.
É o melhor que
tem. É o melhor que tá tendo.
É o melhor.
E já que o Chicão aparece.
Não, já apareceu.
Ah, já?
Já escreveu, segue o livro. Daqui a pouquinho nós vamos falar com ele. Vamos trazer alguns conteúdos importantes aqui para a gente atualizar. Matéria Jovem Pan. Pois não, Tom?
Eu tô me esquecendo. O Palmeiras em crise, hein?
Sim.
Time que... Um controle da dor. Ele continua internado aqui no hospital, deve estar com tratamento de prevenção à trombose e medidas de reabilitação motora e funcional. A nova internação é referente a uma cirurgia no ombro, a qual ele foi submetido na última sexta-feira devido a dores locais. O procedimento foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a expectativa da equipe médica é de alta hospitalar nesta segunda-feira, quando Jair Bolsonaro deve voltar a cumprir prisão domiciliar. Quem também permanece internado aqui no hospital DF Star é o senador Magno Malta. Ele tem usado as redes sociais para negar as acusações de ter agredido uma técnica de enfermagem da unidade de saúde.
Quero afirmar para vocês que essa mentira é tão deslavada, sem consequência, irresponsável, que eu vou ser mais firme ainda. Se encontrar algum vídeo meu batendo no rosto da enfermeira, quebrando o óculos dela, eu renuncio do meu mandato. Dá para você? Eu vou renunciar do meu mandato.
Magno Malta também registrou o boletim de ocorrência contra a profissional. A técnica de enfermagem já havia formalizado a queixa nas últimas horas, alegando ter sido atingida por um tapa no rosto e ter sido insultada pelo senador como incompetente e imunda. Magno Malta segue internado em observação contra um episódio de pressão baixa que provocou um desmaio dele na última quinta-feira. Até o momento, não foi divulgada a previsão de alta hospitalar do senador. De Brasília, André Anelli.
Sete horas e 39 minutos, a Receita começa a notificar os devedores contumazes, empresas devedoras contumazes aqui, definiu isso de uma forma objetiva, o que seria alguém, né, ou um CNPJ devedor contumaz? A gente solta essa reportagem.
Dívida acima de 15 milhões de reais, maior que 100% dos bens da empresa. 4 meses seguidos ou 6 intercalados de inadimplência no último ano e inexistência de crise aprovada ou defesa aceita. Essas são as definições legais para devedor contumaz. A Receita Federal começou a notificar empresas com esse perfil, que representa um avanço no combate à inadimplência estruturada e à concorrência desleal no ambiente econômico. Para João Alberto Graça, advogado especialista em direito tributário, é necessário tomar muito cuidado ao caracterizar uma empresa como devedor contumaz, porque isso traz diversas consequências contundentes.
Nós não podemos jogar tudo nessa vala, entendeu? Não podemos jogar tudo nessa vala, uma vez que a lei ela é muito severa com relação às suas consequências. Ela impede que a pessoa entre em recuperação judicial, que participe de licitação, ela entra imediatamente no CADIN, num cadastro, que a gente pode pensar que amanhã depois seja semelhante ao cadastro do trabalho escravo, você imagina, um trabalhador. E nós temos muitas empresas que passam por dificuldades, a exemplo dos homens e mulheres, de um modo geral. A dificuldade está generalizada.
Após ser notificada, a empresa tem 30 dias para regularizar os débitos ou apresentar uma defesa administrativa, que terá como finalidade demonstrar que esta instituição não é um devedor contumaz. João Graça acredita que a lei tem que ser assertiva, punindo sim grandes devedores, mas tomando cuidados para não cometer injustiças.
A política pública, ela, obviamente, ela tem que ser feita de uma maneira a atingir o contribuinte de um modo geral, mas o que me preocupa é nós não temos elementos que possam dar amparo ao cidadão, ao contribuinte, entendeu? Porque nós estamos falando, como eu disse, contribuintes que nem sempre estão preparados para ter essa realidade. É, nós não podemos jogar na vala comum, tá? Eu acho, sim, que se nós temos esses elementos, essa lei ela é punitiva e devidamente punitiva. Mas tem que ser punitiva de maneira a atingir os verdadeiros responsáveis de uma maneira mais ampla possível.
Ao aprimorar a atuação tributária e punir grandes devedores, o governo contribui para a concorrência leal, valoriza quem paga seus impostos de forma correta, protege recursos públicos e aumenta a confiança no Estado de Direito.
Sete horas e 42 minutos para fechar esse bloco aqui. A semana será de crise entre governo e Congresso, depois que o Messias não foi aceito, depois que o veto do presidente foi derrubado. Essa semana deve ser uma semana bastante conturbada lá.
Não ia falar que a gente fez o programa na quinta, né? E ia ser votado à tarde a questão da dosimetria. Sim. E de novo, né? O veto caiu
e em razão disso essa semana deve ser bastante tumultuada. Solta a matéria, Jovem Pan.
A agenda política da semana de 4 a 9 de maio vai ser marcada pela intensa crise na relação entre o governo Lula e o Congresso após a rejeição de Jorge Messias ao STF e a derrubada do veto da dosimetria das penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O Planalto busca rearticulação ao mesmo tempo em que prevê judicializar o tema da dosimetria, enquanto permanecem as dúvidas sobre a indicação ao STF. Existe quem defenda a indicação de alguém com um perfil irrecusável, como uma mulher negra, por exemplo. Por outro lado, interlocutores sugerem esperar o período eleitoral passar para não contaminar o processo de votação no Senado. O risco dessa segunda alternativa é o atual presidente não ser reeleito e entregar a prerrogativa de bandeja para o sucessor. Além do rescaldo das derrotas no Congresso na semana passada, o Planalto acompanha de perto o passo acelerado da Câmara, que vai ter sessões deliberativas em plenário de segunda a sexta, rotina atípica, já que esses compromissos costumam ficar concentrados de terça a quinta. A medida faz parte de um esforço do presidente da Casa, Hugo Mota, para aprovar a PEC da redução da jornada de trabalho ainda em maio. O texto tem como prazo 10 sessões plenárias deliberativas para que sejam apresentadas emendas na comissão especial que analisa o tema. Só depois desse prazo é que o relator, deputado federal Léo Prates, pode divulgar o parecer e o presidente do colegiado, deputado federal Alencar Santana, pode levar à votação. Com mais sessões dentro de uma mesma semana, o prazo regimental corre mais rápido. Objetivo buscado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que pretende votar a mudança em plenário ainda este mês. A pressa se deve ao potencial eleitoral da medida, não apenas para o Executivo Federal, mas para os próprios parlamentares, que também vão enfrentar as urnas em 2026. De Brasília, André Anelli.
Sete horas e 45 minutos. Tá aí, Mauro. Semaninha provavelmente um pouco tumultuada, porque acho que o governo não esperava duas derrotas seguidas semana passada. Acho que eles estavam confiantes que poderiam reverter o jogo aí, mas não deu certo.
Não deu certo. E agora vamos ver. Eu tô achando que vai ter um monte de costura, um monte de, sabe, de achego e... Não sei se as coisas vão andar como elas deveriam andar. Eu acho que tudo acaba em conchavo lá, sabe? Votaram contra duas vezes, agora alivia daqui, alivia dali. É um, um joguinho ruim de assistir, hein?
Brasília não é para amador, meu caro. Não é para amador. Mas nós vamos acompanhar. Vamos ver o que vai acontecer essa semana lá. E a gente traz aqui dentro do Jornal da Manhã. Vamos lá para mais um intervalo. Não sei antes dizer que quando vejo uma boa promoção, não deixo passar, viu, Brunão? Não sempre vale. Você consegue encher a sua dispensa e ainda economizar aquele tipo de compra que faz diferença no fim do mês. É por isso que o Sempre Vale é o supermercado feito para você. E olha, essa semana tem ofertas imperdíveis para encher o carrinho gastando menos, principalmente se você é cliente do Clube Sempre Mais. Corre lá. Os preços estão sensacionais. É o Sempre Vale sempre trazendo o melhor para você. Corre aproveitar, porque economizar com qualidade é no Sempre Vale Supermercados. Lá você vale mais. Sempre Vale, o melhor para você. Intervalo, a gente volta já já.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você. Porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente.
Unifeob. 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Credisan Cooperativa Ailos apresenta Sanduba São João Fest, o maior festival de lanches da região, de 24 de abril a 10 de maio. Acesse sandubasãojoão.com.br e escolha o seu preferido. Realização ACE.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Sassarão Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19 9775 0975 ou pelo e-mail.
Conhece a turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não, e também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Jovem Pan.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Sete horas e 49 minutos, Jornal da Manhã de volta aqui para o último bloco, né, do Jornal da Manhã, primeira edição. Antes da gente entrar na área esportiva, trazer algumas noticinhas rápidas aqui, um bate-pronto. Tem uma professora, uma psicóloga de 25 anos que morreu de meningite aí na última semana aqui em São Carlos, tá? Ela começou a ter uma dor de cabeça persistente por uma semana, aí deu náusea, vômito, ela passou duas vezes pela unidade de pronto atendimento, nessa última ela foi internada, não resistiu e faleceu. Então a gente chama atenção para aquela história da vacinação, crianças que estão com vacinas atrasadas, da meningite, de outros casos. Ó, tem pai que não deu da poliomielite, misturando ainda as estações, desde aquela época de pandemia, muita gente com carteira de vacinação atrasada. Então tem algumas vacinas já consagradas, vacinas que já vêm há décadas, vacinas que
erradicaram, né?
É, que erradicaram. Por exemplo, você cata sarampo. Nós tivemos um caso importado aqui no estado de São Paulo, mas Brasil, principalmente nossa região aqui, estado de São Paulo, já é tido como erradicado há bastante tempo. E tem países na América do Sul aqui que não tem o nível de controle vacinal que nós temos aqui no Brasil. O controle de vacinação no nosso país é exemplar. Sim. Há décadas aqui. E aí você vê aí gente sem vacina, gente que pai que não dá vacina no filho. Então assim, ó, vamos fazer a nossa parte. Tá aí, ó, uma jovem de 25 anos falecendo por meningite, tá? Então, tomar cuidado. Em relação a AgriShow, a gente fala bastante, Ribeirão Preto, maior feira agropecuária do mundo. Então, a região aqui tá lá, a gente tem várias, a Bauer tá lá, várias empresas aqui da cidade que estão por lá, né? Porque é uma feira gigantesca. Mas os números trazem também algo preocupante, né, Mauro?
Sim. Na verdade, eu vi os números, ainda fui falar com um amigo meu que todo ano está lá, que é do setor. E houve uma queda de 22% no volume de negócios. Foram negociados ou prospectados, né, 11,4 bilhões contra 13,6 do ano passado. Uma queda aí substancial. E ele falou que isso tem a ver com juro alto, com endividamento, então com o contexto do pessoal do campo também, né? A gente vê o Brasil aí, esse berço de produção, sabe, duas, três safras por ano, é uma potência de fato, mas a realidade de cada empresário do agronegócio, ela é dura, ela é, sabe, de tomar crédito e depois, né, pode ter percalços ao longo do caminho, enfim. O juros alto esguela esse tipo de coisa, né? Novos investimentos. Juros altos é contra novos investimentos, né? Porque, assim, como é que você vai fazer novos investimentos se você está endividado e tem uma taxa de juros tão alta? Então, depois de uma sequência aí de crescimento, uma feira robusta, um negócio gigantesco, houve essa queda, mas assim, a análise deles é que está tudo dentro de um contexto de um movimento maior. Mas as taxas de juros precisam cair para que as pessoas voltem a investir, a empreender, etc. e tal, porque está todo mundo um pouco assustado.
Maravilha. Tá, então, preocupa, a gente vai acompanhando aqui para conseguir entender essa realidade. Última coisa antes da gente ir para o esporte, uma reportagem do G1 Sul de Minas aqui, fala de uma cidade mineira, achei interessante. Nossa. Tem uma cidade que chama São João da Mata, está a 150 quilômetros daqui só, então perto de Machado ali, sul de Minas Gerais. A cidade está há 38 anos sem morte violenta, sem um caso de homicídio, feminicídio. O último aconteceu há 38 anos, chocou os moradores da época, foi em 1992 aqui, isso. Não, foi julgado em 1992, tá? O caso. Então, às vezes a gente quer catar o carro, dar uma passeada e pensa que para tudo tem que comprar passagem de avião, ir longe e tal. A gente, a 150 km daqui, tem uma cidade que se destaca pelas montanhas, cachoeiras, tem um pico onde tem salto de paraquedas, paraglider, aquelas coisas todas. E há 38 anos não tem um crime violento, é considerado uma das cidades mais seguras do Brasil. Olha que interessante.
Puta,
achei super legal. Fica a dica de passeio. Pegar o carro e para 2 horas de viagem.
Esses números devem credenciar essa cidade a ser das mais seguras do mundo.
É, com certeza.
38 anos sem evento.
Com,
né,
certeza. Está pertinho da gente aqui.
Só antes de entrar no futebol aí, a italianada dando show, né? E a Nick Sinner ganhou todos os Master Mills. Passou o carro no Zverev ontem, 6-1, 6-2, assim, um absurdo. E depois no GP de Miami, Kimi Antonelli, outro italianinho, 19 anos, arrebentando na Fórmula 1. Pole uma atrás da outra, vitória uma atrás da outra, em primeiro do campeonato. Tá pintando um campeão novo, tá pintando um novo grande ídolo da Fórmula 1 aí, Kimi Antonelli.
Kimi Antonelli, rapaz, gigante,
que
gigante.
Tem toda uma história com o Ayrton Senna, né? Mesmo tendo nascido alguns anos depois da morte do Ayrton Senna, ele nasceu em Bolonha, que é a cidade que tem o Santa Maggiore, que é o hospital que o Senna foi transferido e acabou falecendo. Tem toda uma coisa envolta com esse menino aí, em referência ao Senna. Ele mesmo se diz um fã fervoroso do Ayrton Senna, se espelha nele, etc e tal. Então, ainda tem essa simpatia com a gente, com o nosso grande ídolo. Assim, eu tô Kimi Antonelli, claro, Bortoleto, claro, brasileiro lá, mas como é um cara que não tem chance de brigar lá nas cabeças, vamos torcer pro Bortoleto ir super bem nos próximos anos para ter condição de uma escuderia que dê para ele brigar, porque ele é muito bom piloto. Mas a minha torcida para erguer caneco esse ano é do italiano Kimi Antonelli.
Muito bom, 19 aninhos, fazendo bonito. Tony Marques,
opa.
Palmeiras Futebol Clube.
Palmeiras Futebol Clube, é até gostoso de falar, né? Noticiário completo, do 11 ao 20, Reinaldão.
E aí, o que você conta aí de novidades
do Palmeirão? Do Paulistão do final de semana, nós tivemos aqui no Getúlio Vargas Filho, o Sub-15 empatou com a Itapirense em 3-3, o Sub-17 perdeu por 1-0. O Sub-13 foi a São Carlos e venceu por 2-0, o Sub-14 venceu por 1-0 e também nos pênaltis, os dois venceram. Grandes resultados.
Grandes